Muito bem, meus queridos ouvintes do podcast Bituca, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é dia 28, eu acho, ou 29, de setembro, outubro. Tem um cachorro, uma manada de cães latindo, mas eu não posso fazer nada, cara. Você conhece esse podcast? Você que tá aqui, você conhece esse podcast, você sabe que os animais, eles não são controláveis, sabe? A gente não controla, a gente tenta, a gente tortura, mas a gente não controla. Então, deixa os cachorros latirem, cara. Eles nunca gravaram um podcast. Os animais não gravam programas por vontade própria, pelo menos. Então, pelo menos nesse, eles estão... Dá pra ouvir? Eu sei que tá uma briga. Eu vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Porque se fosse um cão na rua, triste e latindo pra parede, de fome, né? Ou carência, eu poderia ajudá-lo de algum jeito. Mas como é apenas um problema ali de bando, né? Uma treta ali entre eles, eu não tenho muito o que fazer, né? Mas e aí, cara? Quanto tempo? Um mês, eu acho, talvez mais. Por aí. É sempre esse tempo, né, que eu consigo gravar. Eu já falei isso mil vezes. Mas é porque, cara, é muito difícil fazer as coisas. É muito difícil fazer qualquer coisa. Sabe? É muito difícil, cara. Todo dia é um dia, né? Tipo assim, a gente... Na realidade, a gente tá numa coisa só, né? Não tem pausa, a gente dorme. Mas o mundo tá normal, tá acontecendo as coisas normalmente. A gente que dá uma parada e aí parece que reiniciou, sendo que não reiniciou. Só tá continuando, sei lá, de outro ponto de vista. Por que que é tudo tanto ponto de vista, sabe? As coisas deveriam ser... Caraca, eles estão muito... Eles estão muito, cara. Parece que eu tenho, tipo, lobos morando do meu lado. Engraçado que isso não tá me irritando tanto quanto poderia. Eu poderia estar muito puto. Tipo assim, caralho, tô gravando meu podcast. Mas tudo bem, cara. Tudo bem, sabe? Tipo... eu não consigo mais dar valor às coisas, cara. Eu não consigo dar valor às coisas. E não é nem valor só, eu não consigo dar importância para as coisas, sabe? É tudo tão ridículo e ao mesmo tempo... Sabe? É tudo tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. Tipo assim, tá, são cachorros brigando, mas ao mesmo tempo, eu tô gravando um podcast aqui que é importante, sabe? Tipo, tem muita coisa... Pra só uns cachorros latirem, tá ligado? Na verdade, eu sou o que menos importa aqui, né? Porque eu tô gravando, vou editar, vou lançar, virou um arquivo na internet. Esses animais estão aqui latindo, vivos, respirando, né? E o que é um podcast, né? É só um arquivo. É um som. Não vale de nada, tá ligado? Pelo menos o meu não vale de nada, né? Se fosse o Blabbles Cast, tanto faz, né, cara? Eu tava pensando sobre isso esses dias. Eu falo muito sobre pessoas próximas, sabe? Tipo assim, se eu zoo um podcast de esquerda, não é como se eu estivesse zoando o William Bonner ou a Fátima Bernardes, que é mais de esquerda, eu acho. É como se eu estivesse zoando o meu vizinho, tá ligado? É meio assim, é muito mais próxima a relação, né? Mas e daí também? Eu nem quero me relacionar com essas pessoas, tipo... Eu não quero me relacionar com gente chata, tá ligado? Eu acho que a gente perde muito nosso tempo com coisas chatas. Que a gente não deveria dar importância. Tipo assim, outras pessoas dão importância. E aí a gente... Ah, porra, isso é importante. Eu vou dar importância pra isso também. Sendo que você não precisa, você não é obrigado a dar importância a nada, entendeu? Você não é obrigado a se importar que o iPhone não tem mais bateria, que ele não tem mais carregador, né, no caso. Você não tem que se importar com isso. Tipo assim, se você não compra iPhone, você não precisa se importar. Se você já tem vários carregadores porque você comprou 1000 iPhones, você não devia se importar, porque não, realmente não faz diferença pra você, né? Tipo assim, se você já teve... Vamos dizer que você compra o iPhone desde 2012. Ah, mudou de... mudou o cabo. Mas você já comprou o de 2016. E o 17. E o 18. O 19 tu não comprou, mas o 20 tu vai comprar. E tu nem precisa do carregador. Ah, mas o carregador quebra. Quebra. As coisas quebram. As coisas quebram, cara. Você acha o quê? Que você vai comprar um cabo de plástico e ele vai durar pra sempre? Não vai. O seu celular também não. Muito provavelmente ele vai durar um pouco mais. Talvez nem tanto. Se for um iPhone, talvez nem tanto. Dependendo do modelo, nem tanto. Então, não, cara. Não se importe com coisas só porque você acha que você deveria se importar. Não leva pro teu coraçãozinho, entendeu? O seu coraçãozinho manda no que ele sente. Você viu, aí você... ah, aí tudo bem. Agora se alguém te falou e aí você depois... entende, cara? Tá me entendendo? Então é isso, cara. Tabaquinho orgânico. Tá difícil de gravar porque tá difícil de viver, cara. Tá difícil de fazer tudo, sabe? Tipo assim, eu não tô deprimido, eu não fico na cama, mas eu não quero sair dela, sabe? É como se eu, tipo assim, tá bom, vamos dizer, ah cara, que isso, sai, porra, faz aí as coisas, tá, o que que tu gosta de fazer? Eu gosto de ver um filme, eu gosto de ler algo legal. Só que enquanto você tá fazendo isso, é tão chato, é tão doloroso pra você chegar no ponto que você quer, sabe? Tipo assim, cara, um filme é legal por quê? Ah, porque tem personagens interessantes, porque eu me identifico, porque a história é legal, porque o diretor é bom, porque o roteiro é legal. Ok, mas pra tudo isso tá junto, precisou de um monte de coisa. E essas outras coisas atrapalham o que você quer. Por exemplo, um filme, eu gosto do diretor, mas o produtor tá lá e ele tá tipo assim, não, cara, não vai ter essa cena, não vai ter a outra cena, não vai ter explosão, não vai ter o que você quer. A gente vai ficar aqui 50-50. Então, só nisso eu já perdi metade do prazer que eu poderia ter tido, entendeu? E eu sei disso, quando eu tô vendo o filme eu falo, porra, por que que o cara não... por que que ele fez isso? Por que que ele foi por esse caminho? E é por isso, cara. Porque ele é obrigado. Tem o roteiro, tem o produtor, tem os atores que mudam o jeito de falar. Entende? Então, são tantas burocracias pra chegar numa ideia boa e concreta, sabe? Ou então, tá, outro exemplo. Academia, eu vou pra academia, eu gosto de como eu me sinto quando eu saio de lá, eu gosto como eu me sinto enquanto tá a porra acontecendo, enquanto o ferro tá comendo, eu gosto, só que a ida, a limpar equipamento, sabe, o corona, ele acabou com tanta coisa legal, né, cara? Eu não tô falando de só ficar se agarrando e um monte de gente junto, não. Coisas simples ele destruiu, né? Coisas simples. É uma merda, cara. Que ano triste, né, cara? Esse ano é um ano resumido a uma pandemia. Sabe? É bem merda, né, cara? E ao mesmo tempo eu fico pensando no depois, na volta, quando tudo melhorar, quando as coisas voltarem ao normal. Eu vou estar meio... eu vou estar estranho, eu vou estar diferente, eu vou estar... cara, não. Sabe? Sabe, eu meio que perdi o feeling do mundo sem pandemia, sabe? É engraçado demais isso. Academia, né, cara? Eu tava vendo uns caras, eles ficam com uns fones Bluetooth. E tem de vários tipos, né? Tem o fone Bluetooth que é o pequenininho, que o cara da Xiaomi, que parece que ele tá. Parece que tá com o ouvido sujo, parece aquele negócio de surdo. Aí ele enfia no ouvido. E tem aquele que é um trambolho, que geralmente é da JBL, só que os caras. Como ninguém aqui é rico, né? Ninguém é rico para comprar um fone da JBL. E se você comprar, você é um idiota, porque não tem nada demais naquilo. E aí o cara ele tá lá com aquele fone gigante na orelha e levantando ferro e tipo assim suando a testa e aquela porra vira uma esponja, tá ligado? Vira uma esponja de suor. Eu fico pensando quando o cara sai da academia, aquilo ali vira um. Ele espreme igual uma. Igual aqueles paninhos de velha de ônibus, sabe? Ele dá uma espremida, aí depois volta a ouvir o David Guetta. Porque. É muito grande, é muito esponjoso e é muito suor. Então, compra um Xiaomi ou um da Apple ou um normal de fio. Sabe o normal? R$ 10 que vende em qualquer esquina. Então, esse é maneiro. Compra esse é legal. Vale mais a pena o custo-benefício. Enfim, cara. E eu tô com essa parada de fone Bluetooth na cabeça. Toda vez que eu vejo um fone Bluetooth, eu fico muito puto. Eu fico muito puto. Eu fico tipo, cara. Isso não precisa, a gente não precisa disso. Tipo assim, cria outra coisa Bluetooth. Cria um. Eu não sei, não precisa de mais nada Bluetooth, cara. Já tá tudo bem. O fone não precisa ser. O fone, sei lá, esse nome fone. Ele é tão ligado ao fio, sabe? Tipo assim, não. Para de querer deixar tudo. Muito. Ah, nossa, nós somos muito evoluídos, modernos e ricos, sabe? Ninguém é. Ninguém é nada disso, cara. A gente é um monte de bicho. Não. Para de esquecer isso, cara. A gente tá indo pra um lugar pra ficar todo mundo levantando ferro, pra todo mundo ficar fortinho, pra todo mundo não morrer cedo. Tá? Por que que a gente tá fazendo isso? Porque a gente é um robô super evoluído e super. Ricos feitos de ouro? Não, porque a gente é uma merda, porque a gente é um animal, entendeu? Então, vai pra academia, bota um fonezinho com fio, entendeu? E aí se bebe no bebedouro, foda-se a Covid. Não é possível que o corona passe pelo bebedouro. Sabe? Não vai, não. Não vai, é água. A água tá ali, desceu, acabou, entendeu? Ninguém tá lambendo o bebedouro, entendeu? É chato ter que ficar bebendo na garrafa. E outra coisa ridícula, porque a gente fica, ah, todo mundo de máscara. E aí todo mundo leva a garrafa e todo mundo fica bebendo e todo mundo fica tirando selfie. Então, tipo assim, ninguém tá de máscara. É falso. É só pra falar, ah, tá usando máscara sim. Mas ninguém tá usando. As pessoas só botam pro negócio ficar todo molhado. E a máscara, não sei se vocês sabem, quando ela tá molhada, ela não serve pra nada. Ela não serve pra nada, porque ela tá tocando na sua cara. Então. Enfim, meu amigo, meu querido. Eu trouxe umas coisinhas aqui, né? Vamos ver. Caraca, que eu tudo. Meu Deus. Vamos ver. Eu tava querendo falar sobre a série The Boys, uma grande série que lançou aí na semana passada ou retrasada. Eu posso começar falando dela, né, cara? Por que não? Eu não tô entendendo nada do que eu escrevi aqui. Calma aí, quê? Caralho, isso é maneiro, cara. Ó, eu escrevi disponibilidade eterna pela internet. Por que isso, disponibilidade eterna pela internet? Porque nós nos tornamos a. Nós não. Nós também, isso acaba afetando a nossa relação. A nossa, eu e você. A nossa relação é. Social, né? Social. E. Como isso afeta? Porque como a gente tá todo mundo aí. Tipo assim. Há 30 anos atrás, quando eu não existia, você via alguém numa festa, você falava: caralho, olha essa pessoa que foda, eu nunca vi ela na minha vida, eu preciso colocá-la na minha vida. Então, você fazia de tudo, você procurava número, você tentava ficar amigo dos amigos, você tentava ir para os lugares que essa pessoa frequentava. Agora não, agora você tem ali a pessoa à disposição, como um cardápio, né? Eu não tô falando isso de relações íntimas, cara. Eu tô falando isso de amizade, trabalho, sei lá, professor, sabe? Tipo, sabe? Todo mundo tá tão ali que foda-se. Então nada acontece. As pessoas meio que esqueceram que a vida é isso aqui. É o que a gente tá fazendo agora e não pensamentos futuros, sabe? Tipo, ah, um exemplo, amizade. A gente, ah, vamos sair, vamos, pô. Vamos marcar, cria um grupo aí. Eu quero criar um grupo, aí o grupo não vira nada. O grupo vira um negócio vazio, as pessoas começam a mandar meme. Aí fala: "Nossa, olha como eu tô rica. Nossa, olha como eu tô bem. Nossa, olha como a vida é assim." Não, a vida não é assim. A vida é a gente aqui, tipo, o que a gente vai fazer hoje, tá ligado? Sabe? Sabe, cara? É uma parada de ser um robozinho tão automatizada que a gente não percebe. E eu fico pensando nessas coisas o tempo inteiro e eu acabo ficando meio bolado. Eu fico meio. Cara, que droga. Sabe? Eu queria ter relações mais profundas com as pessoas, sabe? Com os meus amigos, com a minha família, com todo mundo. E eu sinto que ninguém tá interessado. E não é em mim, é no mundo. Ninguém tá interessado em nada. As pessoas estão interessadas naquelas coisinhas. Tipo, eu tô interessado em ficar gravando podcast uma vez no mês. Só que isso não é. Tipo assim, isso é importante para mim e para as pessoas que escutam. Mas para as pessoas que realmente vivem ao meu redor, que é a minha família, que são os meus vizinhos, que seja, sabe? Tipo assim, essas pessoas a gente não tá nem aí. Tá ligado? Agora. Sabe, é muito doido, cara. É muito louco você se importar mais com o teu like do Instagram do que com o bom dia do porteiro, tá ligado? O porteiro é uma pessoa. Ele poderia do nada no Natal te trazer um peru lindo para você dividir com a sua família. Mas não, você prefere cagar para ele e ficar mandando mensagem pro sei lá, pro vlogger, pra um vlogger, tá ligado? Tipo assim, caralho, eu queria muito que esse vlogger gostasse de mim. Sabe, cara? Não. Dá bom dia pro seu porteiro, dá um presente pro seu porteiro, dá um abraço no seu porteiro, sabe? Ninguém mais abraça. Ah, Covid. Não, ninguém nunca abraçou desde que eu nasci, sacou? Eu acho que isso foi proibido nos anos 80. Só pode ser. Só pode ser. Às vezes eu fico pensando, eu movimento muito a mão. Eu fico pensando tanto em ser consciente que eu acabo ficando numa consciência meio louca, sabe? Às vezes eu me perco um pouco nisso, nessa consciência de estar consciente. Só que o que é realmente estar consciente? É estar pensando no que está acontecendo? É saber o que você está fazendo? Ou é simplesmente fazer, simplesmente viver, simplesmente estar no agora? Eu não faço ideia. Quem sabe um dia eu descubra, cara. Quem sabe um dia você me conte. Se você tiver algum ímpeto de falar, de abrir a sua boca e não só olhar e fazer que talvez eu entenda. Talvez eu entenda. Tá ligado? Sobre The Boys, cara. Antes de começar a falar sobre The Boys, vamos ver se eu estou gravando. Estou. 20 minutos de alegria e diversão. The Boys, cara, é uma parada meio triste. Eu assisti várias reviews do The Boys, mas eu não vi ninguém falando nada certo, tá? Eu só vi pessoas falando coisas estúpidas sobre quadrinhos, sobre personagem, sobre ah, o que que vai acontecer agora? Não, não, cara, você que você não viu a série? Alguém viu essa série de verdade? Ou vocês só ficaram vendo imagens na tela? Ou vocês prestaram atenção no que estava acontecendo no roteiro? Porque não tem como, cara. Não tem como. Sério, eu ouvi uma porção de podcast, eu li uma porção de blog, eu vi um monte de videozinho no YouTube. Todo mundo falando: "Ah, mas por que os heróis, eles. Os heróis, eles são. Eles estão muito mais carniceiros nessa temporada? Ah, mas por que essa temporada ficou meio confusa? Essa temporada ficou meio jogada. Essa temporada ficou meio blá blá blá." Não. Cara, essa temporada foi muito melhor do que a primeira. E agora eu vou te falar o porquê, tá? Eu vou destrinchar o porquê de The Boys ser a melhor série de 2020, tá? Isso, sem sombra de dúvidas. É, se eu falei isso pra alguma outra série esse ano, eu tô sendo muito cuzão, porque realmente não consigo pensar em nenhuma outra tão legal quanto esse ano. Enfim, o porquê, cara? The Boys é uma série. Eu tenho que resumir aqui pro burro que não entendeu tudo, né? Tá, The Boys é uma série sobre os heróis na vida real. Isso você já entendeu. Isso está na sua face. Se você não entendeu isso, você é um débil mental de verdade. Você é um mongoloide. Me bane aí, Twitch, que eu nem tô, tá? Enfim. Você está vendo uma série sobre os heróis na vida real. E quem são os heróis na vida real? Os ícones. E quem são os ícones? Os artistas, os filhos da puta que mandam nisso aí, que tem o dinheiro, né? Então, esses ícones são representados lindamente nessa segunda temporada, cara. Lindamente, lindamente, lindamente. Eu vou começar por baixo. Começar por baixo. Aquela assessora do Capitão Pátria, aqui é toda parece um demônio. Ela é literalmente o marketing, tá? Ela não representa nada além disso. Ela é o marketing na internet, marketing na mídia. Ela é a mídia, vamos dizer, tá? Mas como ela não é a mídia, porque a mídia no The Boys é mais representada sobre o que acontece na série. Sobre o resultado das coisas, sobre a vontade das coisas. A mídia é muito mais isso. O que dá a vontade, o que a resposta, né? O resultado, esse tipo de coisa. Ela é a publicidade, ela é o marketing, ela é quem comanda a imagem dos sete, ela é quem comanda a imagem do Capitão Pátria, a imagem da empresa lá, da Vogue, né? Então, ela fazendo isso. Que nos mostra? Que nada é verdade, né? Que as coisas são tudo maquiada ali. E isso é nítido na série. Eu não sei se as pessoas viram e elas cagam, se elas só tipo assim, tá bom, é isso aí mesmo. Porque, tipo assim, eu achei tão foda isso porque isso é o que tá acontecendo agora, né, cara? Isso é o que tá rolando agora, né? Nada. Não, agora, Guilherme, publicidade é muito antiga. Mas eu sinto, Gui, sinto. Não sei se eu criei consciência agora, o que tá acontecendo, porque eu sinto que todas as empresas são ela, entendeu? Tudo que é publicidade no mundo é essa mulher, tá ligado? Ela representa exatamente o que a publicidade representa: uma grande mentira para vender, para ficar bonitinho. E é o que ela faz perfeitamente, tá? E eu não tô dando nenhum spoiler aqui, tá? Não, não tem spoiler. Agora então vamos para a nova personagem, a Tempestade lá, que brotou, nem sei o nome dela. O que que ela representa, cara? Além do óbvio que é essa galera nazista, conservadora, extremamente conservadora, não é conservadora, porque você pode ser conservador e não ser um assassino, não ser um racista de merda. Você pode ser só um cara conservador. No caso, ela é uma nazista. No caso, ela é uma filha da puta. Tá, isso é óbvio, isso é nítido. Mas o que mais ela representa? Ela, pra mim, Guilherme, e não pro nerd rabugento, sei lá mais quem, representa a face mais podre da humanidade. Tipo assim. Porque além dessa parada racista, racial e preconceituosa, ela tem aquela ganância aquela ganância de quem já tem o poder. Ela nem olha mais para as pessoas como pessoas, ela olha para as pessoas como objetos, tá ligado? Para ela, porque como ela é super poderosa, super rica e super poderosa, pegou aí, né, a referência. Cara, isso tá tão na cara que eu não entendo as pessoas não terem percebido, só ficaram pensando em, oh, como ele vai matar ela? Como ele vai fazer isso? E tipo assim, cara, não, o legal tá na metáfora, tá na analogia, sabe? Tá nesse, sabe? Tá nessa coisinha. E enfim, ela se dá super bem com o Capitão Pátria, por quê? Porque ele é esse homem super poderoso que também olha para as pessoas com o certo ego, mas não de uma forma tipo assim, eu mando em vocês. Ele olha mais com um pensamento tipo assim, eu preciso de vocês, né? Ele é muito mais desse jeito. Além do Nietzsche, que é a representação de homem poderoso e mulher poderosa, entre os dois, o Huey, né? É Huey? É o protagonista, né? O que não tem. É ele mesmo. Huey. Ele não tem poderes. Ele não tem poderes. Ele não tem carisma, entre aspas. Ele não tem nada que possa agregar na história. Além do fato dele ser essa história, entre aspas. Não é isso. Eu interpretei super mal agora. Não é que ele seja a história, mas sim a história. Sem ele, a história não existiria. Porque ele é a pessoa que está vendo. Ele é o consumidor dessa história, sacou? Ele não tem atitudes muito importantes. Ele é mais como se fosse um. Não sei, cara. Tipo assim, a história seguia por ele, sabe? Tipo assim, o que que ele se importa no momento? Que ele tá. Sacou? Tipo, o que que o Hewie. tá difícil. Mas, pra mim, ele é a audiência, sabe? Difícil sair, né? Pra mim, ele é a audiência. Pra mim, ele é esse personagem que guia a história sem fazer nada, sem ter poderes, sem ter nenhum. Sabe? Nenhum controle real da história. Mas sem ele a história não existiria. Sem ele nada daquilo teria acontecido, entende? Compreende? Compreende, meu amigo. Enfim. E aí nós vamos agora também para. Cara, os outros caras. Chega a ser bobo de eu falar. Ah, o French, ele é meio machista com a Kimiko, tá ligado? Então ele dá uma representada ali nessa galera que não entendeu muito bem. Acho que essa galera, conhecida como todos os homens do mundo, não entenderam muito bem o machismo e o porquê do feminismo estar tão em alta, sabe? Dessa parada da gente entender a visão feminina, independente de qual ela for, sabe? Não existe só, ah, eu preciso te dar carinho. Ah, eu preciso te. Sabe? Não é assim que se conquista uma mulher. Não é. Você tem que ser um ser humano, tá ligado? Como o French representou. No início ele ficou, ah, nossa, tão apaixonado por você. E ela lá, tipo assim, cara, quem é você? Eu nem falo, tá ligado? E aí no final dessa temporada ele mostra, ele fala assim, cara, eu entendi. Eu não posso te cobrar algo que nem existe, sabe? E isso pra mim pode ter sido coisa minha, tá ligado? Pode ter sido coisa minha, mas eu vi muito assim. Vamos pensar em outro. Vamos pensar em outro. O leitinho, né? O leitinho da mamãe. Essa parada dele ficar. Nossa, queria tanto voltar pra minha família e não voltar. Isso aqui é nítido do cara que. Tá ligado? Ele tá viciado ali na ação, no que importa pra ele de verdade. E finge que a família é o importante, sendo que a família não é. Se fosse, você teria ido, meu bro. Se fosse, você teria ido, meu bro. Então. Oh, porra, mais foda agora. Não, mais foda não. Porque isso acontece com dois personagens. Acontece tanto com o Billy Butcher, tanto quanto a Starlight. Tô falando o nome dos personagens, um em português, outro em inglês, foda-se. Então, o que acontece? A relação deles com os pais da Luz Estrela, com a mãe dela, que a mãe dela coloca uma cobrança nela pra ela entrar no Seven, tão grande. E tipo assim. Não é nenhuma só uma cobrança, né? Dessa parada de tipo, vai lá pro The Seven, você tem que ser super-heroína, não sei o que lá. Não, ela literalmente na infância drogou a garota, ela literalmente viveu a infância toda em prol de uma coisa. Então, tipo assim, mesmo que a mãe dela não fosse dura, ela tava no mental ali fudendo a garota pro resto da vida. E nessa temporada ela mostra que tá fudida pro resto da vida, que realmente se sente nesse buraco, nesse fundo sem fim, de tipo assim, cara, tá, eu tô aqui, mas isso aqui não existe, isso aqui não. É tudo uma mentira, não adianta de nada, eu sou uma farsa, e isso é tudo culpa dela. Sendo que isso já foi, então eu não posso fazer nada, tá ligado? Só o que eu posso é aceitar e tentar lidar com isso. Só que a mãe dela tenta fingir que nada aconteceu, sendo que ela tem total noção do que aconteceu, sabe? Ela tá totalmente nesse... Tipo assim, ela percebeu isso agora... E agora ela tá confrontando a mãe dela enquanto a mãe dela tá querendo ser amada, tá ligado? Então, não, né? Mamãe da Luz Estrela, né? E tanto que acontece uma parada muito engraçada na série que a mãe dela, tipo assim, tenta resolver de um jeito muito mãe. De tipo assim, não, eu conversei com a Vogue. Tá tudo bem, filha. Você pode ir pra casa, vamos embora daqui. Esqueça isso que eu fiz com você. E ela, tipo assim, o quê? Você tá louca, sua velha? Eles vão matar a gente, não é nada do que você achava, você é burra. E aí a mulher tá assim, ah? Aí tomou uma paulada na cabeça, tá ligado? Então, eu falei que não ia dar spoiler, isso aqui é um leve spoiler, não faz diferença nenhuma pra história, mas é isso, tá ligado? A personagem dela é a menininha que foi colocada na parede pra ser perfeita, pra como eu posso dizer, trabalhar pro mundo, sabe? Dar coisas ao mundo, sendo que, tipo assim, eu sou só uma menina, sabe? E isso é do caralho, cara, isso é do caralho. Essa série é do caralho, essa temporada ainda mais. E agora o Billy Butcher, que é o mais pica, que, claro, né, tem que ser machista até aí. Quando ele vai conversar com seu pai, aleatoriamente... Não tem nada a ver com a história, ele só vai ao pai dele para explicar o porquê do Billy Butcher ser o Billy Butcher. Não é tipo, ah, Billy Butcher, tão brabão, esse cara é muito brabo, esse cara é muito macho mesmo. Não, não é só isso, cara. O Billy Butcher, ele foi criado por uma moto Harley, tá ligado? Ele foi criado pelo famoso pai dos anos 70, que tinha que jogava a criança no quarto, tipo assim, só sai daí quando você for a pessoa mais foda do mundo. Sabe esse tipo de coisa, cara? Uma pressão que não existe, que é colocada pelos pais, pelos homens, porque eles foram colocados pelos pais dele. E essa parada é muito óbvia na série, deles falarem das dores mais mundanas e mais antigas, sabe? Tipo assim, tudo veio de algum lugar, então eles ficam nessa, bah, bah, bah. Sobre o que que é isso, sobre o que é isso... por que disso, entendeu? Por que esses personagens fazem isso? Por que os personagens anseiam isso? Então, o Billy Butcher deixa isso claro. Por que o Billy Butcher anseia tanto matar esses super-heróis? Tipo assim, ah, ele fez mal a família deles? Fez, mas ele não odeia os super-heróis. Ele odeia ele odeia o fato dele ser essa pessoa, dele ser esse cara bruto, dele ser esse cara que resolve tudo no grito, na porrada, tá ligado? Por que que ele é assim? Porque o pai dele criou ele assim, basicamente. Basicamente, né, cara? Então, foi foda, foi muito bem feito, tá ligado? Foi tudo muito bem feito, muito bem colocado. E também foi muito bem colocado as tramas de quadrinho no meio, sabe? Pro nerdão mongol que não entendeu isso que eu falei, ficar olhando e falar, que legal, heróis, sabe? Tipo assim, isso também tem. Também tem o que eu tô falando das dores mais antigas da humanidade. Também tem coisa atual, tipo assim, o que a gente tá vivendo agora, sacou? Essa parada da internet de controlar a mente das pessoas não é só uma ideia. Isso acontece, cara. Se a pessoa bota dinheiro nisso, isso acontece. Elas literalmente controlam as opiniões de pessoas alheias. E isso passou na série como se fosse nada, sendo que é uma das coisas mais importantes e colocadas na série. Tem uma personagem que só fala disso. E quando dá merda lá pra eles e cai a porcentagem de respeito, sei lá, de audiência que o Capitão Pátria tem, e aí eles fazem... Cara, essa cena foi muito foda. Eles fazem tipo um comício com um monte de americano, e aí a câmera começa a mostrar tudo acontecendo. E essas filmagens rápidas de um monte de figurante, não é um monte de figurante aleatório, tipo assim, ah, aquele figurante pra fazer essa cena. Eles botaram um monte de cenas de pessoas diferentes, de pontos de vista diferentes, com reações diferentes à mesma coisa, e sempre meio que positivo, né? Sempre meio que concordando com o Capitão Pátria. Então, essa cena representando essas milhares de pessoas pela internet que não... Ao mesmo tempo que elas são pessoas, elas não representam nada, elas não representam ideias, elas só representam grito de guerra, sabe? Isso ficou nítido também. E eu não vi ninguém falando sobre nada disso, cara. Nada, 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 nada. Eu vi nego falando, utopia, é uma coisa que a gente tá vivendo, é uma coisa que a gente poderia estar vivendo, é um exagero da realidade. Não é exagero de realidade, cara, é tudo exatamente daquele jeito, tá ligado? Todos os personagens são personagens da vida real colocados como super-heróis pra gente poder ver na tela o que tá acontecendo de um jeito bonito, sabe? De um jeito tipo assim, caralho. Caralho, isso tá acontecendo na minha cara, mas eu só tô conseguindo ver agora porque isso tá na TV. Porque isso tá em... Porque tem um herói fazendo isso. Agora eu entendi, tá ligado? E no penúltimo episódio ainda tem um gordão que é igualzinho o Seth Rogen, que ele fica... todo dia de manhã ele sai, dá bom dia pra mãe dele. Uma vida simples, sabe? A vida de todos os humanos da Terra. A gente vê a televisão, a gente sai pra trabalhar, a gente volta, a gente dá um beijo na nossa... pessoa que a gente ama, na nossa mãe, na nossa avó, na nossa filha, na nossa... sabe, é tudo a mesma coisa, é mesmo, sempre a mesma atitude. E aí esse cara, esse gordaça que tá vendo a televisão todo dia, e os heróis, e os terroristas, e não sei o que, os terroristas, e não pode ficar assim, e não sei o que lá, porque esse é o ponto de vista dele. O meu ponto de vista é o ponto de vista do cara que acha que, tipo assim, nada tem solução. Os políticos são os merda, não sei o que, é um merda, nada muda. Eu penso assim... Ok, esse cara não tava pensando assim, esse cara tava pensando, não, a gente tem que mudar, a gente tem que acabar com os terroristas, voltar tudo a ser como era antes, porque ele pensa que algum dia as coisas já foram boas. Então, ele pra tentar resolver isso com as próprias mãos e não depender dos super-heróis que não estão fazendo nada, ele vai lá e mata um cara que ele acha que é um terrorista, sendo que não é, porque ele só tá louco naquela coisa de tipo, todo mundo é um terrorista, todo mundo é um filho da puta, eu tenho que resolver isso do meu jeito, sabe? Então, cara... Assiste aí a segunda temporada de The Boys, eu te dei alguns... Cara, sério, as coisas que eu te falei não são nem 1%, tá ligado? Pra mim, teve coisa pra caralho ali, que ninguém falou. Todo mundo ficou falando assim, muito legal aí, as heroínas no final dando porrada. Que também foi foda, não é uma visão de, super-heróis explodindo coisas. Mulheres são fortes por outros motivos, tá ligado? Mulheres são fortes por outros motivos, todo mundo sabe disso E aquela cena é uma representação disso. Além de uma paródia, a Marvel é uma representação disso. De que não preciso explodir as coisas com a mão, tá ligado? Os homens estavam ali só olhando naquela questão porque eles não são heróis. Mas na vida real é literalmente isso. Os caras não precisam se meter no que as minas estão fazendo. Deixa elas lá, entendeu? Sabe? Essas pequenas analogias que ninguém conseguiu ver me deixou meio de cara. Eu fiquei tipo assim... Caralho, não é possível que só os roteiristas estão felizes com isso, tá ligado? As pessoas que assistem precisam saber dessas coisas também. Por que, que essa série é tão foda? É por causa disso, porque ela tá mostrando na sua cara o que você vê todo dia, tá ligado? Miss Maisel? Sei lá, cara, é a Mulher Maravilha da série, tá? Pra mim, ela representa uma mulher cansada, tá ligado? No sentido de que ela não consegue mais lutar pelos direitos dela, que ela não... Além de não conseguir, ela não quer, ela se sente bem no, na posição que ela tá ligado? Ela tipo assim, vou ficar aqui porque é melhor pra mim. Se eu ficar tentando lutar, eu vou só me fuder, tá ligado? Então, e representa muito bem essa pessoa cansada, e a Luz Estrela representa muito bem a feminista convicta, viva, recente, sabe? E aí, nesse final, isso, sabe, tudo se explica de um jeito tão lindo, cara. E você tá lá assim, nossa, explodiram uma cabeça, que legal. Sabe, não é só isso, cara, tem muito mais além disso. É basicamente isso. Tá, pra mim chega, tá maneiro, falei pra caralho hoje. Foi difícil, cara, pra começar, tá ligado? Porque eu penso assim, vou gravar um podcast. Vem um troço, vem tipo assim, não, Você não tem o que falar, você vai falar merda, é um medo de nunca ficar bom. Então, é isso. Tô aqui finalmente mais um dia. Consegui, tá ligado? É sempre isso, cara. É sobre conseguir coisas, tá ligado? É sobre concluir coisas. Tipo, pá, caralho. Nem doeu. Tá ligado? Nem doeu. Nem doeu, mano. Nem doeu. Tô falando isso pra mim, tá ligado? Nem doeu, cara. Toda vez não dói, toda vez é foda. E ao mesmo tempo, antes de eu fazer, sempre vem um. Não faz, você é um merda! Sabe, cara? Eu queria muito poder cagar essa sensação, sabe? Porque, tomar um remédio, sabe? Tipo assim, tudo tem que ser uma medicina. Eu não posso só ser assim naturalmente. Eu não posso só por causa da minha infância, porque me quebraram na infância, eu tenho que viver assim pro resto da vida. Eu não quero. Eu quero encontrar com um Buda. Tá ligado? Me dê uma ajuda, Buda. É. Se você gostou, meu amigo, curta, se inscreva e tchau.